Blog Talk Radio.
Many a dream has died, like a tree planted by the water, we never will run dry. So living water flowing through, God, we thirst for more of you. Fill our hearts and flood our souls with one desire, just
Graças te damos, Senhor, por mais um dia podemos estar aqui, ó Pai. Colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus, te pedindo mais o Teu amor, Senhor, mais a Tua graça sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que nós viemos fazer, Senhor, seja somente para a Tua honra e para a Tua glória, ó Pai. Todos aqueles que nos ouçam, ó Pai, possam ser, Senhor, tocados por Ti, Senhor. Que o objetivo, ó Deus, desse programa seja somente, ó Pai, revelar, Senhor, a Tua verdade àqueles ainda que não sabem, ó Deus, aqueles ainda que não Te conhecem, ó Deus. Nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, te pedindo, ó Deus, que o Senhor nos guie durante todo esse programa. É isso que nós já te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, já damos as boas-vindas a todos os nossos ouvintes, né, aqueles que ainda também irão nos ouvir. Bom, hoje nós temos um convidado muito especial, né, o Dr. Will Rogers, que vai dar o seu testemunho e vai contar um pouco para a gente como é que as coisas acontecem nos bastidores do sistema, o que é que se passa por trás e qual o nosso papel como cristãos nessa batalha. Então, vamos ministrar um pouco de louvores a Deus e preparem seus corações, porque esse programa de hoje vai ser muito especial. Fiquem todos na paz.
Hello, everybody. I would like to welcome all the listeners of our program. We will have a special guest, Dr. Will Rogers, who will be talking about the New World Order and what he has lived while he was under control of the elites that are ruling our world and are trying to install the kingdom of the devil. And he will try to make us understand how all this work, the nature of the human being and what they are doing in these days to make us all blind, so we cannot see the truly light of the world, that is Jesus Christ, Yeshua. So it will be very important program, because we will hear from his own experience. He had been on the wrong side of the fight for years, and now he's trying to fight against the army of the darkness. Please welcome everybody. I'm sorry for my English, it's not best, but I hope you can feel that you are all welcome. We'll have some music to worship our God, because he is worthy. And then we will bring our honorable guest, Dr. Will Rogers. Thank you very much, and once more, welcome to our show.
Feeling
Mais uma vez saudamos os nossos ouvintes. Queremos agradecer a todos a vossa presença, a vossa companhia. Nós estaremos trazendo o nosso convidado, Dr. Will Rogers, que nos virá partilhar a experiência da sua vida, nascido, condenado a conhecer antecipadamente o lado errado desta contenda cósmica. Alguém que conhece o lado do inimigo, cujo destino assim decidiu e que, pela graça de Deus, hoje serve o nosso Deus, nosso Criador, que lhe permitiu tudo isto para que pudéssemos nós ser instruídos e viesse desmascarar as táticas, as estratégias e tudo aquilo que acontece nos bastidores deste mundo, que tem um governo oculto, que é o governo dos anjos caídos, do diabo e daqueles que o servem. Meus amados, nós temos a oportunidade hoje de ouvir uma história que gerações inteiras, se tivessem ouvido, não teriam permanecido na ignorância daquilo que muita gente sente, que só descobre mais tarde. O verdadeiro sentido da vida, o porquê da nossa existência. Talvez, se nós passássemos o que certas pessoas passaram antes de conhecerem o Senhor Jesus, talvez tivéssemos hoje uma igreja diferente, muito mais quente, menos materialista, mas melhor do que eu, o nosso convidado vai testemunhar o que é a sua caminhada, a travessia no deserto que ele enfrentou para sair debaixo do jugo das sociedades secretas, nascido numa família que já servia o inimigo, que já se encontrava controlada pelo inimigo. Mas pela misericórdia de Deus, e porque Deus é misericordioso, ele estará hoje conosco, testemunhando. Nós iremos ter ainda um último louvor para preparar os nossos corações para o poderoso testemunho que está vindo ao nosso encontro. Depois cabe a nós acreditar ou não, cabe a nós tomar as decisões que nos competem, vamos dar valor àquilo que é a provisão de Deus para as nossas vidas espirituais. Eu vou estar agora a falar em inglês também para nossos ouvintes que nos presentearam com a sua companhia a partir da América. Espero que entendam que nós temos pessoas que não entendem português, portanto, teremos que falar sempre em duas línguas. Once more, I welcome you, everybody. We have our guest ready to give us his testimony about the New World Order, the secret societies that control this world. He was a victim of this world. He could not choose. He was born on the wrong side of the battle camp. But by the grace of our Lord Yeshua, Jesus Christ, he is now with us, fighting the good fight. And he's here today to declare with his own words which king is his king, which Lord is his Lord. And I hope all the angels and all the hearers of the people that are with us and the other ones that will hear this show, I will hope that all the spirits that are hearing this program will testify about this man, about the truth that he is bringing to us, because if everybody would have the knowledge that he has, we surely would have another church. We would have a church much more warm. But by the grace of the Lord, he said that much of the last ones will be the first one. So I'm sure that God brought the best of the fighters, the warriors, the lovers of the truth. So please ready yourselves, ready your hearts for the powerful testimony that is coming to us. We will have one more song to worship our King, and then we will bring Dr. Will Rogers. Nós estaremos chamando agora o nosso convidado, Dr. Will Rogers. Brother, can you hear me? Okay. Can you hear your voice on the program fine? Please, we need your feedback. Does your voice, can we hear it fine? We need this feedback because we have Skype connections. Hope everything is okay. Can you hear yourself? You can't hear yourself. Okay, so we will try to do this. I'm going to disconnect my microphone, and you will speak on your own. Okay, I will be hearing you. Anytime I need to interview, I put my phones. Okay. Ok, Dr. Will Rogers vai entrar agora e nós estamos aqui com um problema técnico. Ele vai passar a dar o seu testemunho e eu vou, cada vez que ele parar, eu vou para traduzir o que ele disser. Ok, brother, you are on your own. Anytime you speak a little and then you stop to let me translate, ok? Okay. Welcome to Brother Will Rogers. Please feel free to give us your testimony. You're on now.
Well, I really do appreciate the opportunity to be on your program. And I just want to make sure that I'm hoping I'm doing enough to do the translation here between the politics.
You can't
hear yourself right now. And I just want to thank God for putting out opportunity again, brother. So I appreciate you inviting me in on your program.
Can you hear your voice now, brother?
Yes, I can hear my voice again. Okay,
I will translate a little bit now. O Dr. Rogers agradece pela oportunidade de estar conosco. É um prazer para ele estar conosco. É uma grande felicidade poder testemunhar. Nós estamos aqui com um problema técnico. A voz dele no Skype não sai em direto. Nós temos que elaborar aqui um esquema de maneira que ele, quando ele fala, eu tenho que desligar o meu microfone e quando eu falo, eu tenho que parar de falar por causa de não dar para ter o meu microfone ligado. Portanto, eu agradeço a atenção. Eu vou deixá-lo testemunhar um pouco e pôr essas traduções para o português. Ok, brother, I tell people how is this going to work. You're gonna speak. When you stop, I turn on my micro and then I translate. When I stop, I give you again green light, ok? Ok. You can start by talking about your beginnings, okay? And then when you stop, I make the translation. Okay, you can expose any idea. When you end that idea completely, I do the translation. Okay, now you're on your own. Please go.
It means the shadow of God is because of his shadow, his protection, that I am here today giving you this testimony and the opportunity to share the word of God. I'd like to start from the beginning where everything started. The most important thing for everyone to understand is that the enemy does not, we live in a world, we live in a system that gets you when you're young. So everything starts very, very young. So I'll start there with my childhood and my upbringing. From a very large family, full of 9 of us in my family. And my father was not actively involved in my life. So my mother passed up raising all of us by herself. And that's what led her to think
hear me, brother, now? Can you hear me? Okay. I'm going to put in Portuguese, okay? And to irmão, brother, brother, o irmão Will acabou de nos dar um pequeno feedback de como tudo começa. O que importa para ele é realmente fazer entender as pessoas de que nós estamos perante um inimigo que não joga justo, não joga limpo. Portanto, o inimigo não tem problemas em não dar oportunidades a ninguém. Ele começou por falar das suas origens, como ele nasceu, vem de uma família de muitos irmãos, nasceram pobres, uma comunidade de pessoas de raça negra nos Estados Unidos, que passava dificuldades, tinham que cozinhar fora de casa, não tinham gases. Por serem muitos, a mãe do nosso irmão, ela precisou de ajuda da comunidade, precisou de socorrer da ajuda de terceiros, e nisso encontrou uma senhora, que ele denomina Senhora X, que foi quem deitou, digamos assim, as mãos àquela família, mas com segundas intenções, como já nós iremos ver mais adiante, para onde foi conduzida aquela família. Portanto, normalmente o inimigo aproveita-se das fragilidades das pessoas e pode-se dizer que a pobreza e a miséria é um campo de recrutamento para as sociedades secretas e para o campo de escravos que as elites globalistas têm ao seu dispor. Ok, brother, you can go on now, ok?
Ok, brother, thank you so much. I'm confused with when we met Sister X, he was a minister of the gospel, and that's what he told us. She had a Bible, she carried a Bible, she had her own church, she was an evangelist. We would meet in different cities in a tent, like an outdoor evangelist, and we would go from city to city. She would come and pick us up, so we missed a lot of school. We were forced to fast or go without food for many days at a time. And this is when I was very, very young, 6 or 7 years old. We were not allowed to sleep. We were forced to stay up and pray all night. We would walk around in circles, and we would say, thank you, Jesus, or we would say these mantras or chants. And we were engaged in a lot of as I know now, activities that are not biblical. And so that was the foundation, or that was the start. There was a lot of strange, interesting things that we did. For example, when we would go into these different places and to these different cities, we were fasting, and we would be in the back of a pickup truck. And then we would go to the city, and we would get there, and we would be forced to sleep on the floor. Sometimes we were beaten. We spoke out of turn, or we didn't do anything. But my mother always seemed to go into like a trance state or a zombie state when she was around this particular individual. We would return home after the weekend. Things would sometimes return back to normal. In the environment that we were in, it was a very mentally controlling environment. The one thing about the Luciferian agenda, it is always totalitarian. Pro means control, or con, which means to swindle. Pro means guard from the demon. So those two words, the word control, means that you have been swindled, or that you are being swindled by a guard demon. Guards meaning someone that has a ruling disposition, a mindset, a way of thinking that is more crafty than yours. And so that's what happened. Is my mom was submitted to some type of a brainwashing technique, but because I was a child, I didn't understand exactly everything that I wasn't behind the door to see. All I know is as a child, my mother had two dispositions. want to brainwash or wash the brain. The washing of the brain is the removing of the disposition that is currently in there. Scientifically, there's some science behind it. It's called morphology, which I will get into a little later.
Brother.
Brother, can you hear me now? Can you see the chat room? Someone is telling that the sound is not okay. I don't know what's happening, but okay. Let's try to do. Can't you make a call for the show? I think it would be better. Hello? I think it's a free call, right? Or I can call you. It's your number here. This is your number right here on the list, right? No, it's 893-28260. Is this one? I have a number here on the list of the calls. Did you call? Okay, I think it would be better because we did not interrupt you like we do like this. Okay, if you call, I will give you line because it's free. The host number is host calling 943. There are three numbers before it. It's 213, and then is 943. 3434. Okay, but I think it's this one. Look, not forget that one. 818. It's in the first three numbers, and then is 688-6613. I'm going to repeat. Okay. 818. This is some kind of first three numbers. I don't know. And then is 688-6613. If I see, because I have seen here the master shifts. So you have called before, right? Okay, so do it again, and then I give you the micro on the show. I think it would be very better. I don't see you on the list. Sorry, there's no. Which number did you call before? Because you were here on the list. Okay. Nós estamos a tentar dar umas condições melhores para ele falar, porque estamos com problemas com a ligação do Skype. De qualquer forma, eu vou adiantar o que ele já acrescentou à sua história, enquanto ele está tentando ligar diretamente aqui para o programa. Ele falou que essa senhora X que deitou a mão, que ajudou a mãe dele, era uma ministra do Evangelho, uma suposta ministra do Evangelho, pregava o Evangelho de localidade em localidade, e que acabou por convidar a mãe e eles a participar nessas campanhas de evangelização, mas que havia alguma coisa de errado por trás, porque a partir de determinada altura começaram a frequentar uma espécie de ambiente que não tinha nada a ver com propriamente com as igrejas. Era como se houvesse algo por trás daquela parábola que seria o Evangelho que ela pregava e que a partir de uma determinada altura, como se por trás houvesse um controle sobre a mãe dele, e ele lembra-se de ver a mãe muitas vezes numa espécie de transe, sendo controlada por um suposto companheiro dessa senhora, em que na presença dele ela ficava tipo uma espécie de um transe, em que era como se fosse possuída por espíritos não eram propriamente benignos, digamos assim, e que a mãe, quando despertava desses transes, não se lembrava de nada, e quando esses espíritos assumiam o corpo da mãe, eles eram maltratados, eles eram, digamos, forçados a determinadas coisas que ele não quer especificar agora, mas digamos que era como se fosse uma coisa que visava marcá-los, digamos assim, como se quisesse marcar o controle total sobre as vidas deles. E de alguma forma eles conseguiram fazer isso com ele e com os irmãos deles, de maneira que eles eram totalmente controlados por essa entidade que se tomava posse da mãe. Sempre na presença do tal ajudante, do tal companheiro, dessa dita evangelista. Okay, brother, I was talking about your story. I didn't see your number here. Can you hear me, brother? I can. I was hoping that people could hear you on the show. Maybe someone on the chat room. Can you hear brother? Brother Will? No sound yet. No. No sound yet. Okay, I have one call here. I hope it's you. I'm going to put online because maybe it's you. Hold on. Hold on. Hello, this is... Is there... I can hear you fine. I can hear you. I don't know if you're online on the show. Are you live now? People on the chat room, please give us a help. Can you hear Brother Will? Yes, it's a problem. Only hosts, just the host. Só conseguem ouvir a mim, não conseguem ouvir o irmão Will, pois não? So we have to continue, I hope. We have to continue to do like before via Skype, because I have someone online on the show, but I don't know who is it. Guest. Okay. The microphone here is red now, but I don't know if it's you. That if it is you. If they can hear you. Okay. Okay, we're gonna have to do like before. We try to improve. We have some problems with the Skype, unfortunately. Please, brother, you can continue your story because I will translate. We'll hope. Yes, I'm on now. But I was hoping that you could hear the brother because he was talking. Nobody could hear the brother Will. Please give us some feedback here on the chat room. Yes. Yes, watch route 12. It's calling to listen. Yeah. Let me see if he's... Let me see if I can put the number of the guest here. I'm calling for the guest. If it works, then we call for you. No answer.
I want to call your number, but I don't know what's your number. 210, okay. 601. This is the guest call, right? Or host calling? No, it's the guest call. Do you mean Skype or on Blog Talk? Hmm. Okay, but I call you from the guest call in number. Yes, I think it. Okay, 210-601. Say the rest. Let's see if I can call you. Dialing. He says call number, call failed. It was not answered. Oh man. Okay, please say again. Okay, give me the number again, please. 210, right? And more? 601, yes. 9282. Okay. It's calling. It's calling now. Can you hear?
Yes, sir. I can hear you loud and clear. Can you hear me okay?
Okay, I think I can hear you. I was here before. I hope you're online now. You're live.
Yeah, I can hear you loud and clear, brother.
Okay. Watch Route 12 say sound is good, Will. Cool. We got connection. cool. Okay, thank you. Thank you very much. Watch Route 12 for your support. Please, brother, let's start again. Make a resume of everything you have said because we will follow that line, okay? Okay, nós
yes,
vamos
sir.
Fazer
yes,
um
sir.
Resumo daquilo que já falámos. Conseguimos finalmente uma ligação boa, audível. Portanto, vai ser mais fácil agora transmitir o grande testemunho que o nosso irmão tem para nos dar. Obrigado pela paciência. Deus abençoe a todos. Okay, brother, go on. Please start again.
Amen. Thank you so much, brother. Again, this is Dr. Will Betaziel Rogers, and Betaziel is just my Hebrew name, as I've learned and come into the knowledge of the truth of Yahuwah and his son Yahushua, and getting in contact with the authentic gospel instead of the fake gospel, which I have been operating in. Today, I'm just sharing my testimony, and also I want to share how the occult works, how they use what Colossians 2, verse 8, I'm paraphrasing, but you might want to look it up for yourself. Colossians 2, 8 says, beware, it is a warning, beware lest anyone cheat you. The way that they are cheating us is through philosophy, through vain deceit, anything that is devoid of truth. Through the basic traditions of men, and through the basic rudiments of this world, which is science, astrology, genetics, biology, everything that I've been into my entire life that all of the secret societies promote is how they are cheating you out of your inheritance. So what we are talking about today is how I was cheated out of my inheritance, but by the grace and mercy of God, those tables have been turned. What the devil meant for evil, God is turning around for good. And this is the testimony of my childhood.
Okay. I'm going to translate. Okay. Mais uma vez, o irmão está falando das suas origens, né? Nós já falamos sobre
aquilo que ele passou, mas ele procura salientar que o nosso inimigo não trabalha de forma limpa. Ele se aproveita das fraquezas dos mais fracos e chantageia aqueles a quem ele oferece alguma coisa de forma a continuar a escravizar os mais fracos e a manter as desigualdades. E o nosso irmão estava parafraseando a palavra de Deus em Colossenses 2:8, em que diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nosso irmão estava falando que ele não teve escolha, mas que, graças a Deus, esta geração está tendo a escolha de se decidir seguir a Cristo para não ter que passar o que ele passou e tanta gente passou. Eu quero dar este testemunho para que nós tenhamos a perfeita noção de como funciona o ocultismo, como o nosso inimigo é sujo e como, se nós nos desviarmos, por pouco que seja da verdade, nós ficaremos presa do nosso inimigo. Amen, brother. Okay, go on, please.
Amen. Amen. Thank you so much, brother. And so I'll start at the beginning, and we see how far we get through this, because it is a lot of information. If we really, really want to be transparent and expose the darkness with the light, it all started, as you know, the scripture says that the sins of the father is passed down to the son, or it's passed down to the next generations. And with my mother, that's where everything started. My mother was a part of a church that was a split in that church. She followed, the wrong individual. This individual came into the church and caused a lot of havoc. One thing about the Luciferian agenda, it always creates confusion. Now, life and death is in the power of the tongue. The word confusion means confusion. Con means to swindle. Fusion is a joining together of two dispositions. And so when you have confusion, James says that a double-minded man will not receive anything from God. So this lady came into our lives when my mother was vulnerable and needed assistance, because, again, we're led astray by the lust of our own flesh. So my mom sought assistance from outside of the kingdom, or from outside of the assistance that God had provided for her, and she voluntarily, and this is key, she voluntarily acts or connected with this Luciferian agenda. You know, in her defense, obviously, she had no idea. The lady presented herself as a follower of the gospel, and actually she was a practicer. She was practicing witch and Wiccan. And so we was exposed to that as a child, and we were forced to fast. We was forced to beat. We was beaten. We was forced to say these mantras. And then I started seeing, more so than my brothers and sisters, I think just because of my disposition, some very strange things, which we're going to get into here in just a second.
Okay. That's powerful, man. Okay. Eu vou tentar transmitir. A questão foi que a mãe dele, a mãe do nosso irmão, ela se juntou na igreja em busca de assistência, numa igreja local, em que houve uma interferência maligna, houve uma cisão na igreja, e ela acabou por seguir, infelizmente, as pessoas erradas nessa cisão da igreja. Foi algo que foi provocado, propositadamente provocado, pelos luciferianos que se introduzem nas igrejas, muitas das vezes sob a aparência de grandes benfeitores, e que introduzem grandes quantias de dinheiro nas igrejas, mas que vêm para introduzir ideias erradas, ideias que vêm desviar a fé da verdadeira salvação, que é a cruz de Cristo. E, infelizmente, no meio daquela confusão, numa altura em que a mãe dele estava super vulnerável e a família estava dependente, a mãe dela acabou por seguir aquela que lhe tinha deitado a mão na altura, que tinha ajudado, não é? É muito natural, é uma forma de reconhecimento. Se aquela senhora, que supostamente seria uma evangelista, tinha ajudado os filhos naquela altura daquela cisão, ela ficou do lado de quem lhe deitou a mão e acabou por cair, digamos assim, nas mãos dos lobos, porque ela, além de da capa aparente de evangelista que tinha, ela era uma praticante ocultista, ela servia a dois senhores. E aqueles meninos, aquela família, acabou por se sujeitar a muita coisa que, estando dependentes da ajuda daquela pessoa para sobreviver, muitas vezes não tinham capacidade de dizer que não. Como, por exemplo, eram forçados a recitar mantras e coisas do género, e quando ele deu por isso, ainda sendo criança, muito criança ainda, ele viu a mãe começar a ser apoderada por espíritos malignos. E para além disso, a serem castigados severamente, a serem controlados de todo tipo, de toda a maneira efetiva, ao ponto de só muito tardiamente conseguirem se libertar daquele jugo. Mas isso nós já vamos ver como é que aconteceu. Ok, brother, go on.
Amen, thank you. Again, brother. And the next thing that I think is important, I posted a scripture in the chat room. That's John 13:27. John chapter 13, verse 27, it says that when Judas had eaten the bread, Satan entered into him. Mm-hmm. Then Jesus told him, hurry and do what you're going to do.
Mm-hmm.
The reason why I bring up that scripture, because it's important for me to break down step by step how demonic, modern day demonic possession takes place. It doesn't happen like they show us in the movies. This is what happened to my mother. When I was a child, it happened to me. And mm-hmm. I see this happening to a lot of people when I go out into the community. So when my mother was in a position where she needed assistance, in the book of John, chapter 10, it talks about the shepherd, the good shepherd, who lays down his life for the sheep. Then it talks about the hireling who runs when he sees the wolf. He's uh-huh. not willing to fight for the sheep. My mother followed a hireling.
Uh-huh.
This hireling was not willing. She was there for the money. She wasn't there for the people.
Yes.
And that opened a door and a gateway using what is called the Triangle of Solomon.
Uh-huh.
And spinning circles. Now, there's this mental alchemy called runes, R-U-N-E in English.
Mm-hmm.
Runes are letters that contain magical power, or they have the ability to conjure up, or what I call invoke and provoke. So we
mm-hmm.
were, as children, we were exposed to symbols and sigils and mm-hmm. signs and logos,
mm-hmm.
but we were unaware because, again, we were children. So we just, my mother was exposed to this, and this had a psychological effect on her that put her in some type of a mental state. Now, as a child, looking back, I can see this, but as a child, I didn't know. All
mm-hmm.
I know was I wanted to try to do anything that could to try to help my mother. And one of the things that we were, so in all secret societies, they use sleep deprivation, they use hunger, they use isolation in order to control your mental state. And
yes.
everything is done through sound and frequency, waves about, they cut off. So they cut my mother off from her family. She wasn't allowed to socialize with any family members. We wasn't allowed to socialize with any family members. We was restricted as to what we could eat and where we could go and fellowship.
You were like slaves, right?
Exactly. It was as we was really in a very confined and controlled environment. That is the number one key. Anytime you are a part of any organization that wants to control you, you know you are being introduced into a demonic hierarchy or a Luciferian agenda. So that word control, and again, it means to swindle or to be swindled by a demonic entity or power or disposition. And so this is very, very important to understand that.
Let me ask you something. But in your mind, in the mind of your mother, everything you were doing, it was for God, right? For God.
Exactly.
Okay.
Exactly. Everything was normal.
That's the base, as you say, right? It's where the fish get stuck. Everything
yes,
is in the name of some God, but it's not the real God.
Exactly, brother. And that's how it all starts. It all starts with the deception, or like it says in the garden, Eve was beguiled, and then Adam was deceived. And so the enemy uses that. He beguiles you. He bedazzles you. He's crafty. And so you think you have the authentic gospel, but you have a counterfeit gospel.
Okay. Please let me put it in Portuguese words, because this is most important, because most of our listeners become from false church, right? They are serving the devil, but they don't know.
Yes.
Ok, isto é muito importante o que o nosso irmão esteve a falar, porque ele, a história da vida dele é a história de muita gente que pensa que está servindo a Cristo e que está envolvida em igrejas e que nos bastidores dessa igreja está sendo controlada por coisas que não têm nada a ver com Deus, pelo contrário. Nosso irmão esteve a falar que essa dita senhora, ela não era uma verdadeira pastora de almas, ela era uma mercenária. E que se envolvia com tudo o que lhe trouxesse algum lucro, fosse de onde fosse do verdadeiro evangelho ou fosse de outro evangelho qualquer. E então eles acabaram por ser controlados por muita coisa que está relacionada com a magia. Mas tudo isso feito nos bastidores, porque na ideia deles aquilo que lhes tinham transmitido é que aquilo seria o verdadeiro evangelho, seria servir a Cristo. Mas infelizmente eles começaram a ser alvos de encantamentos, coisas ligadas com a magia de Salomão, com tudo aquilo que desviou também Salomão, aquela magia que vem da Cabala, de tudo aquilo que tem a ver com o que acabou por matar Jesus Cristo na cruz, toda aquela escola de mistério, que também dizem que é de Deus, mas que na verdade estão invocando espíritos malignos. Então ele fala de que muitas das vezes a própria mãe se encontrava num estado de transe que já não se controlava, já era alguma coisa que a controlava, onde eles eram severamente disciplinados, onde ele começou a ter acesso ao mundo espiritual, onde pensava que eram visões de Deus, que eram coisas vindas do Espírito Santo e na verdade eram coisas que não tinham nada a ver com o Espírito Santo. E é interessante como isso fala connosco, não é? Porque muitos de nós vimos de religiosidades, até mesmo de congregações que supostamente falam de Jesus, que são de igrejas, mas que infelizmente os luciferianos têm conseguido ter muito sucesso na instalação das suas heresias, onde os seus agentes têm se instalado em posições de dominância e que por trás de uma capa divina, não é? São os demónios que estão conduzindo as vidas. E o que ele acabou de me dizer é que tanto a mãe como eles, estando vulneráveis, completamente dependentes da ajuda daquelas pessoas, eles eram praticamente escravos. Escravos, eles faziam o que eles queriam, eles só se relacionavam com quem eles queriam, eles eram proibidos de falar com certas pessoas que lhes poderia trazer a verdadeira luz, a verdadeira libertação. E assim como Satanás enganou e seduziu Judas, quando ele até pôs aqui no chat room a passagem de João 13, 27, quando Jesus disse a Judas, depois de ele comer o pão, Jesus disse para Judas, o que tens que fazer, faz depressa. Assim também nós hoje nos dão pão a comer, que não é o pão de Deus. E muitas das vezes é através desse pão, é dessa comida que nos dão nesses lugares, que Satanás entra em nós, através das heresias, através das doutrinas que Jesus não falou, mas que vêm debaixo de uma capa de revelação, da última revelação de Deus aos homens. É impressionante como o que muda são os cenários, mas as estratégias são muito idênticas. Ok, go on, please.
Okay, brother, What's really important, brother, is that the audience understand that this is the preparation for the three-step process. In other words, it's like if you're preparing a recipe, you got to get all of the ingredients together before you start cooking. So before the enemy starts the three-step process of oppression, depression, you could add in recession that leads to possession. So he oppress you, then he depress you, then he possess you. But before he oppresses you, he must make sure that you, that your mental disposition has been weakened. And the way that he does that, I'm sorry,
please,
go ahead, brother.
Please. Yes, let me put in Portuguese because this is important,
okay.
and I can, maybe I forget the process, ok? Ok, isto é muito importante, isto é mesmo muito importante que as pessoas entendam como é que se processa isto. Ele está a falar que isto não é feito por acaso, isto é um processo que é programado demoniacamente nas mentes e nos espíritos das pessoas. Porque Satanás precisa da permissão das pessoas para tomar posse da sua vida, para as controlar. E Satanás, como é evidente, ele não vai aparecer com a sua figura. Ele sempre se disfarça de anjo de luz, muitas vezes de ministro do Evangelho. E como é que isto se processa mentalmente? Como é que isto se processa no espírito das pessoas? Quando para Satanás oprimir alguém, ele precisa de criar condições para que a pessoa se disponha a aceitar a solução que ele nos apresenta. Portanto, ele cria o problema e ele apresenta a solução. Ele apressa-se a apresentar a solução. Olha, tens fome? Então transforma as pedras em pão. Portanto, nós vemos que Satanás prepara com antecipação a jogada. Okay? Ele não joga limpo, ele já joga com um baralho de cartas viciado. Então Satanás, para oprimir alguém, ele vai arranjar maneiras de deprimir a pessoa. Ele vai criar problemas na vida da pessoa para a deprimir, para que ela esteja disposta a aceitar a solução. Ao aceitar parte, ao começar a caminhar naquilo que é a solução que o inimigo apresenta, a pessoa começa a regredir. Então, o processo é opressão, depressão, regressão, a pessoa começa a regredir espiritualmente, começa a se esvaziar de tudo aquilo em que acredita, da sua esperança em Cristo, da sua fé, até finalmente vir a possessão. Ok? Portanto, entre a opressão e a possessão da vida espiritual de uma pessoa, existe a depressão e a regressão da própria pessoa, de maneira que ela abra a porta voluntariamente àquilo que lhe está sendo apresentado. No caso dele, foram as dificuldades financeiras, foi a pobreza extrema em que levou a aceitar a suposta ajuda de Deus, não é? E que, sem saberem, quando dão por isso, estão seguindo uma linha luciferiana de agentes que não passam de mercenário, ok? E assim, infelizmente, acontece com muita gente dentro das próprias congregações, onde não existe um aprofundamento sobre estas estratégias de batalha espiritual. Amen. Please go on, brother.
Amen, brother. And this process that they use, brother, uses your food. It uses the chemtrails in the air, the genetically modified organisms that's processed or in our processed food. So before you become a possessed person, a lot of times you are a processed person, meaning
so
that
this is
here
this
in
is
America,
large scale, right? This is
yes,
the
sir.
Large scale. Okay.
On a large scale, and my mother was exposed to isolation. She was exposed to sleep deprivation. She was exposed to fasting or extreme hunger. Then she was beaten as well as we were beaten. So this extreme discomfort, pain, and pleasure, so they use good cop, bad cop. In other words, they would build you up and then tear you down, build you up and then tear you down. And we was forced, and I saw my mother not defend herself, and then I was confused because my mother did not jump in and defend us. So when we was being abused, my mother didn't do anything. She just stood there. And as a child, that I couldn't understand that. Mm-hmm. And what made it even worse is the people that was doing the abuse had a Bible in their hands. And so that just really messed me up because I thought that they were supposed to be good. So my interpretation of God was flawed.
Yeah. Basically, they were teaching you to hate God.
Yes, sir.
Yeah,
they were teaching me to hate the original and be attracted to the fake or the false one.
Okay, just one thing before I go to Portuguese. It's
It was a group, right? Not only the Lady X.
Well, she had a very small group. Her right-hand man, and what was interesting to me is that she actually had a husband, but the husband wasn't involved. I would see them arguing when I was a kid. He would come in, and he would stop, and he would, like, leave, and we were always moving. We were never in one spot. We always met at a different location, like every weekend. And we missed so many days out of school that the state came in, and they tried to take us away from my mother's home because we didn't go to school because we spent so much time being indoctrinated. Mm-hmm. And we was moving to all these different places. And she had a right-hand man or a woman, because really I thought she was a man, but kind of found out, and we just called her Sister L because her last name started with an L. She was the strong, or she was the muscle, and she was the individual that, now that was other people and other families that assisted, but the primary people was just, really it was just three people that controlled everything, and they had other families in the organization just like us.
It was like a little cell of Satanists.
Right. It was real similar to what happened in Waco here with the David Koresh movement. It was interesting. There was a gentleman by the name of David Terrell, and he was another gentleman that was instrumental, and he was from the Dallas-Fort Worth area here in Texas as well, that had that we was an offshoot of that organization.
Okay. Okay. Just 1 minute. Okay. O Will estava falando que na realidade não era só apenas a senhora, havia um pequeno grupo de pessoas com ela, havia realmente mais gente envolvida que chegavam ao ponto de privar a mãe de alimentos, privavam a eles de alimentos, muitas vezes eles tinham que faltar, era mais as vezes que faltavam à escola para assistir os programas daquele grupo, para atender a tudo o que eles requeriam, para poderem receber o seu sustento, para poderem agradar a Deus, digamos assim. E, basicamente, eles sofreram todo o tipo de tortura psicológica. Foram... A própria mãe, muitas vezes, não se defendia, era agredida. Uma perfeita planta, digamos assim, quase sem vida própria, para não deixar faltar o básico aos seus filhos. E isso mexeu muito com ele, de alguma forma também o programou. E basicamente o que mais o magoava é que as pessoas que lhe faziam isto, à sua família, aos seus irmãos, à sua mãe, eram pessoas que tinham a Bíblia na mão. Então basicamente eles estavam a ser programados a odiar aquele Deus, a odiar o Deus da Bíblia. Portanto, nós podemos ver como eles são inteligentes na preparação e como, sem dizer as coisas, estão a programar as pessoas. Quantas pessoas nas igrejas, inclusivamente, e eu digo isto com muito pesar, mas hoje na grande maioria das igrejas conquistadas pelos luciferianos estão a aprender a não acreditar, a não confiar e a não gostar do Deus da Bíblia. E isto, o que ele está falando aqui, eu tenho a certeza que vai tocar em muita gente, porque assim como eu também já vivi experiências dessas lá dentro, infelizmente é isto que está a acontecer. Nós temos que reconhecer como Igreja do Senhor Jesus que estamos diante de um inimigo muito, muito, muito sábio, muito inteligente. Amen, God, brother, please go on.
Amen, brother. And my mother, brother, we could go on, but bottom line was my mother was forced to... Are you still there, brother?
Yes, yes, yes. Go on.
Oh, okay. Okay. And my mother was forced to fast. They said when she died, when I got a little older, I started to run away because I would know, I could figure out the times, and I would try to get my other brothers and sisters to run away with me, but they were all afraid because they used to get, we would get beaten when we got caught. But I got to a place where I started to get a little bigger, a little older, and a little faster, and so it was harder for them to catch me, and I would run away. And so the night that my mother died, I wasn't there. My oldest brother was there, and she knew she was going to die. she got my brothers and sisters together and told them that, you know, my brother Glenn, you know, she gave him some instructions for what he needed to do to watch over me and watch over the rest of brothers and sisters. And it was really sad because she was in my opinion, she was killed or murdered because they said she slipped into a diabetic coma and she passed away. And but that's the coroner's report, but she didn't have diabetes, to at least nobody in the family's knowledge. And so they left my brothers and sisters in this strange town by themselves. She just disappeared, just left the body, left the kids, just left everybody. So they came up there, found the body, and my brothers, obviously, the family members were real upset. I later joined the military, moved on. They contacted me because they found the lady, they found her body chopped up into little pieces.
Yes,
and they was the lady, Sister X, that was the head of the organization, or this group or cell or whatever you want to call it, she was murdered. And they thought maybe because I used to say when I was a kid that when I got older, you know, I was going to do that. I had so much anger and hate because of what happened to me as a child that as I got older, I would make those declarations, and people remembered it. And then the lady, one of the people that was part of this organization, tried to contact our family later to apologize for what she, for her part in it and for what she did, and nobody in the family agreed to meet her, to, you know. And the lady that passed away or that was murdered, they kind of wanted to question me to see if I had anything to do with it. Thankfully, I was in the military. I was stationed overseas, so there's no way I could have been back here in the States. I was actually stationed in Japan.
They were suspecting you.
And, right. And the reason why this is important, because the enemy comes to kill, steal, and destroy, not only spiritually, but physically.
Yes.
If you continue in these type of organizations, that was the foundation, brother, because by the time my mom passed away, I had so much hate and so much anger at God and religion, because in my mind, God allowed all this to happen because the people had Bibles. And I didn't understand the smoke and screen and the mirrors that was going on at that time. So that's very important that your listeners to understand, is that the scripture says that the enemy has transformed himself into an angel of light.
Okay.
And he's transformed his demons into ministers of righteousness.
Okay. Look, brother, as you know, we have only 2 hours of show, but unfortunately with these problems, maybe if you agree, we will make another show on a second part of your testimony, because we only have 30 minutes,
definitely.
Okay? So we will manage a second part. But as long we have time, we will progress, okay? So I'm going to translate. Então, basicamente, o que aconteceu posteriormente é que ele cresceu neste ambiente de tortura, de escravidão espiritual, também escravidão material. Não acabou por não ter uma grande educação, cresceu, foi para o serviço militar e acabou por se ausentar do país, teve no Japão, numa base militar, e no meio disto tudo a mãe acabou por falecer, assim numas circunstâncias muito, 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 muito estranhas, em que ela era diabética, não recebeu a ajuda. Daí ele dizer que aquela senhora era uma autêntica mercenária, quando foi preciso não assistiu nem a sua escrava. E pronto, com o passar do tempo, essa senhora acabou também por receber a sua paga. Ela foi encontrada morta, completamente esquartejada, provavelmente pelos mesmos membros da organização. Ela ainda tentou se retratar antes disso acontecer com a família, com os irmãos mais velhos deles e tudo, mas ninguém a quis receber. Ela acabou por receber a paga das suas obras. Mas como inimigo, realmente, ele não faz as coisas por acaso. Aquilo foi arranjado de maneira que as culpas viessem a cair sobre ele e sobre a família dele, as suspeitas de que eles se teriam vingado
das estruturas dos maus tratamentos que sofreram nas mãos daquela pessoa e do seu grupo. Felizmente para ele, que ele estava, quando tudo isso aconteceu, ele e os irmãos dele estavam ao serviço do exército dos Estados Unidos, estavam fora do país e não puderam incriminá-los. Mas nós vemos aqui como o inimigo procura manter presa as almas de uma forma ou de outra, não é? Com mentiras ou com ilusões, uma vez que ele considera-se nosso proprietário, o inimigo, seja ele em que tipo de forma for, seja através mesmo de cara descoberta, como no satanismo, ou destas organizações filantrópicas, digamos assim, que têm a aparência de serem socialmente aprovadas e com muita generosidade, elas não desistem facilmente das almas que têm como prisioneiras. Então, o que o irmão Willis estava a dizer é que, felizmente para ele, aquilo aconteceu quando ele estava fora do país, não puderam realmente incriminá-lo, mas procuraram arranjar uma maneira de incriminá-lo por tudo aquilo. Ok, go on, please.
Amen, brother. And from there, after she passed away, brother, the most important thing that I think that the listeners really, really need to know is we need to really focus on how the enemy hides in plain sight. The thing that really has been the most mind-boggling thing to me is that everything that I've done in my entire life, even before I got into any secret societies, was all demonic, and I had no clue. And so the reason that I was approached is because I was already practicing thylema. Thylema is a Greek word that means will or intention in English. And so nowhere in the Bible can you find where Jesus Christ, where Yahushua, promoted his own will, his own dream, his own agenda. Every time Jesus Christ says, I am here to do the will of my Father. One of the organizations that I was a part of was called the Thylemic Order of the Golden Dawn. In the Thylemic Order of the Golden Dawn, they use the Egyptian Horus, H-O-R-U-S, which means Horus, W-H-O-R-U-S. In other words, you become a spiritual whore or you commit spiritual adultery, and that programs you for physical adultery. And that's a book that a lot of people haven't read. It's called The Book of Reuben. In The Book of Reuben, it explains how the enemy uses fornication, adultery, or sexual activity in order to enter or to gain access into a person's disposition. So that is why fornication, that's why every commercial they use, they'll have a woman in a bikini and they are selling aspirin or they're selling a car. There's always some undertone of sensuality, because James 3 says that there's the power that does not come from above. It is earthly, sensual or sexual, and demonic or genius. And so what I need to explain to the listeners, and we'll start, we'll have to pick this up on part two, is I need to explain where the enemy is at right now inside your house or you know, at your grocery store, or he may be your supervisor on your job, because 99.9% of what we call is normal is not normal.
So you are speaking about being disposal to do our will, our dreams, or being disposal to do the will of God in our life, right?
Yes, sir. Yes, sir, because what the enemy did for me is he set me up so that way I would desire. The word desire means to de, which means to sow. Sire means seed. So we have a seed. We have the word. The scripture said that we have this treasure hidden in earthen vessels. And so instead of you sowing the word of God, the good spell, the gospel,
yes,
the enemy must create a desire in you, a urge.
Yes.
It's called a demiurge. This demiurge, demi means demonic. Urge
replace
means
the wheel
desire
of God,
or
right?
Seed. Yes, sir. So you replaced the love of God with the love of the world, and then that's when he got you.
And the love in the love of yourself.
Yes, sir. You start promoting, and then it becomes all about you because, for me, something bad happened to me as a child, so I had a right, you know, the world, the government, everybody owed me something.
Yes,
and
that
I had
was
a chip
the preparation
on my shoulder.
For, that was the psychological preparation for your will, for your desire.
Exactly. They have to prepare you for that three-step process. So all of this takes place before we even get into the oppression, the depression, and finally the possession of the soul, which is the mind, will, emotion, imagination, and the intellect.
So
that's
what,
the things that the enemy is after.
How old were you when you found that organization, the Golden Doll?
Let's see. I was, when I officially was approached, I was about 13.
13. Okay, let me put in Portuguese now. Pronto, o que o Will está adiantou agora na história é que pronto, todo esse tipo de tortura, tudo aquilo que ele viveu no seu seio familiar foi a preparação de Satanás, a preparação psicológica para ele vir a aceitar aquilo que lhe foi proposto, aquilo que lhe foi dado como solução aos seus 13 anos, que fez dele realmente uma pessoa predisposta a aceitar o caminho do inimigo. Aos 13 anos foi apresentado a determinadas pessoas que pertenciam a uma organização chamada... what was the name? The Golden Dawn?
Yes, it's called a Thelemic. Thelemic Order of the Golden Dawn.
Ok. A Ordem Dilêmica da Aurora Dourada. Eu suponho que isto tenha a ver com maçonaria. Is there some connection with the Masonry?
Oh, yeah. Yes,
okay.
Sir. That's kind of they all working together.
Okay. Isto é tipo uma organização, uma ramificação da maçonaria que trabalha com para a glorificação dos deuses do Egito, o Horus, que na verdade é uma organização que te ajuda a te tornar um prostituto espiritual ao seu dispor, para cumprir a agenda de algo que nós vamos mais à frente ver que está intimamente relacionado com uma maior organização que se chama os Illuminati. Mas a maçonaria, digamos, é um dos braços, é uma do povo. E esta organização foi-lhe apresentada, ele foi apresentado a esta organização, claro, cheio de regalias, em que ele já estava predisposto a acreditar que o mundo lhe devia tudo. Devido aos maus tratos, devido a toda uma infância, uma infância desgostosa. Então o mundo, ele cobrava de tudo e de todos, ele tinha legalmente, psicologicamente direito a tudo, a fazer tudo, porque ele era uma vítima. E aquilo que lhe foi apresentado foi a solução que Satanás, para a qual ele preparou. E é ali que ele começa aquele processo de quando já tem consciência para tomar decisões de se deixar regredir, não é? A opressão consentida, em que ele começa a regredir, começa a querer reaprender e começam-lhe a ser introjetados os desejos, que vem da palavra desire em inglês, tem a ver com o desvio. Desire tem a ver com a semente, ou seja, em vez de ser a vontade de Deus, ainda para mais ele já odiava aquele Deus da Bíblia, não é? Então é-lhe apresentado todo um caminho de conhecimento, de enriquecimento pessoal, que vai precisamente ao encontro daquilo que ele queria. Ele queria a vingança de tudo aquilo. E é claro que Satanás sabe o que está fazendo, não é? Então toda a vida dele tinha sido programada para ele vir a regredir e para se deixar de tornar um prostituto espiritual, um corpo a ser possuído pelos demónios que eles tinham para lhe oferecer. É claro que isto não é falado nestes termos, mas no fundo ele agora consegue claramente discernir que foi isso que aconteceu. Ok, brother, go on, please.
Ok, brother, and all of this, brother, leads us up to a place where we are programmable. We are susceptible. We are prey, if you will. It makes it easy access for us. So what happened to me is immediately after my mother passed away and my mother died, All of our brothers and sisters, because there was nine of us, we was all split up because no one family member could afford to take all of us. And so everyone has a place. I had a place to go except for me. The only reason I didn't have a place to go was because of my disposition, because I was a very devious, very mischievous child. I had a lot of anger issues. And so I was in the fights all the time. I didn't go to school. I had all of these problems. And so I became with a IMP or an imp who used EMP or electromagnetic frequencies, programs, bursts, is what they call it in law enforcement, to become a PIMP. And so that's just a phrase to help me remember that process. And so a imp, if you go to any dictionary, a imp means mischievous child. It means a little demon or little devil. And so it means that basically it just means an unruly child. And so that led me to a way of getting things done non-conventionally. And this is what's really important, because the scripture talks about if you spare the rod, you will spoil the child. Now, whether yes. physical, mental, that's up to each individual as far as how you discipline your children. But the scriptures talks about that the father disciplines his children. He disciplines those whom he loves. Now, discipline, good discipline takes time. It takes you being there. It takes you being connected. Yeah. And there was nobody in my life who gave me discipline. So I did not have no responsibility. The word responsibility means the ability to respond. If you look at the word responsibility, it's two words, respond and ability. So responsibility means to respond to the ability that the Father placed inside of you. If you do not, if there's nobody there to help assist you to take responsibility and stop blaming other people for your problems, stop looking for other people to solve your problems instead of looking to the Scripture and looking to your Father, looking to God, you go and you look for, like it talks about in John 10, where the hireling is trying to enter into the sheepfold through the back door. He doesn't want to come through the shepherd, so he's trying to climb up into the sheepfold, the back to another way. That is a Luciferian agenda. That means that I had to figure out a way to eat without getting a job or without doing it normal way. I had to figure out everything that everybody else do biblically. I had to figure out another way. Yeah. And people do this all the time, and everybody applauds them. And they call it, oh, this individual is just being creative.
Yes.
No, that's demonic. The reason why yes. this is important, because when you look at the way human beings, the way people operate, is that we can trust God or we can trust ourselves.
Yes,
which
it's the way of the
enemy.
World, right?
Exactly. We can do it God's way or we can do it the world's way. And I had no patience. I had too much anger. And so instead of taking responsibility, I became a liability.
Okay.
And the word liability, again, is just someone has lied to you about your ability. And so
okay.
we have this treasure hidden in earthen vessels, but we need to use this treasure instead of using the world's system.
Okay, let me try to put in Portuguese. Então, basicamente, depois da morte da mãe dele, eles eram nove irmãos, eles acabaram por separar todos, nenhum deles tinha a capacidade de tomar conta uns dos outros, e o irmão Will, como sendo o mais novo, acabou por ser aquele que acabou por receber todas as cargas em cima, digamos assim. Ele acabou por se transformar num rebelde, num miúdo da rua, que estava disposto a qualquer coisa para sobreviver, e basicamente o que acabou por acontecer é que, quando lhe deitaram a mão, aquela sociedade secreta lhe ensinou a ser cada vez mais maligno, não é? Ainda para mais, nós vemos que isto é uma programação que está sendo generalizada, as próprias pessoas estão sendo encaminhadas subliminarmente a aceitarem tudo isto de uma forma muito passiva. A gente vai ver os filmes que nós assistimos, quem são os heróis? Os heróis são aqueles que se viram sozinhos de qualquer forma, se tiverem que roubar, roubam, se tiverem que matar, matam, que é sobreviver a qualquer custo. Tudo isto é programado pelo inimigo, é o chamado caminho do mundo, não é? Então, ele viu-se sozinho, não tinha quem não tinha uma figura paternal, digamos assim, que o responsabilizasse pelos seus atos. Ele só tinha raiva, só tinha ódio dentro dele. Tinha sido programado para odiar o Deus da Bíblia, não conseguia acreditar em nada. Então foi um alvo fácil daquela organização, que sabia perfeitamente para onde estava a encaminhá-lo. Ele já tinha o sistema preparado para receber os impulsos que aquela organização sabia que queria estimular dentro deles, digamos assim, no espírito. E tudo isso não é por acaso, porque o ser humano, nós sabemos que não é apenas um corpo físico. O ser humano é composto por um espírito. E o espírito é energia. Então, como sendo energia, nós somos eletricamente aptos a receber, somos condutores e somos aptos a ser receptores de estímulos elétricos. E nós sabemos que o inimigo, ele não é, não, os anjos não se manifestam apenas em corpos físicos. Eles têm esse poder, mas eles são espíritos, são seres de luz, são seres de energia. E aí foi para aí que aquele miúdo, né, foi preparado para ser encaminhado. E na altura certa, na hora certa, mais vulnerável da vida dele, o nosso irmão Willy tinha as portas do ocultismo abertas para receber todo o tipo de ajuda de não convencional. É claro que isto vem tudo como uma capa de ser um privilegiado, um convidado especial daquelas pessoas, porque ele era muito amado por aquelas pessoas. Nós vemos que isto é uma história que se repete em muita gente que passa anos aprisionados nas mentiras do ocultismo. Nós, infelizmente, não vamos ter tempo para dissecar tudo aquilo que o nosso irmão tem realmente para nos mostrar, porque é muito, muito, muito profundo. Mas garantimos que nós vamos voltar com o nosso irmão. Ele tem essa vontade, nós também. Provavelmente, se Deus quiser, ainda, se calhar, durante este fim de semana. Mas iremos fazer mais um programa, e aqueles que forem necessários, até que este testemunho entre profundamente nas nossas consciências, porque é muito importante para nós, como servos de Cristo, entendermos o que é que nós estamos enfrentando. Amém? Brother, we have only 11 minutes. I want you to make an exercise, because I will invite you now in front of our listeners, Portuguese and the American and all the other ones, because this is one of the most testimonies, important testimonies we have been here. We are very, very, very glad to have you here. But you know the problems we had, so the time is running. We can't stop the time. I would like to invite you, if it's possible, tomorrow to come back again, if you can. I don't know if you can, but we will manage another show to continue your story, okay? I want you to do an exercise, because you only have 10 minutes. So in 6-7 minutes, please prepare the second show, okay?
Yes, sir. I sure will, brother. And yes, sir, it'd be a pleasure to be back on tomorrow, brother. We can definitely do another show tomorrow. And tomorrow, brother, what I'm going to share tomorrow is going to be a little disturbing, but it's something that needs to be said. And people need to know the science of spirituality. People need to understand.
Please let me just say something to you. Do you know what is more disturbing for me?
What's that, brother?
It's being killed by ignorance. That's what it's happening with the flock of the Lord. We are being killed by ignorance, and you are bringing knowledge. So we will do the programs the Lord wants, okay?
Yes, sir.
Okay, please, you feel free now. You have 6 more minutes to prepare the second show. I hope it's a novel, right?
Yes, sir. Yes,
the second of the most shows, it's for the glory of the Lord. So please feel free.
Yes, sir. And so we can definitely do another show, brother, because we want to get into how everything in this world folds out through gamma and gamma. Gamma rays has to do with light, sound, frequency, wave, vibrations. Gamma has to do with letters, sigils. It comes from the Greek word grapho, where we get the English word graphics. Mm-hmm. We're going to break down how each letter forms a parchment. Or the scripture says that the letter kills, but the spirit gives life. 2 Corinthians 3:6 talks about it. It talks about how that we are not ministers of the letter, but of the spirit.
Yes.
And what I want to show and break down is how the enemy uses sound, frequency, waves, vibration, how he uses words, because in the beginning was the word. So what the enemy has done is he has created a whole sub-level of the word. And so he uses his system and his words instead of we using the word of God. And so we are using the wrong language. And so your word creates your world.
Yeah.
The word W-O-R-D in English is W-O-R-L-D. Word and world is only one letter difference.
Yeah.
The L represents the lower Lord of this world. He's the prince of the air. And so we have put in Satan into the word to create a world that is not of the Most High, but is of the world of the fallen angel, the fallen deity, instead of the morning star and the risen angel or the risen Christ. And so tomorrow we want to break down how the secret societies use sound. And I really want to break down what a secret society is. Because contrary to popular belief, stuff that we do, something as simple as, and I hate to step on toes, but karate, martial arts, yoga, all of these control chi, which is another word for energy, which is another word for the way that the Father has manifested himself. And so all of this is what we have to break down, brother. We have to break down how the enemy is hiding in plain sight.
So you're talking about the software that the enemy uses to corrupt, to bring the virus to our hardware, right?
Yes, sir. Exactly. Great way of placing it, brother. Exactly.
Okay. Just to make an idea to talk to our guys here in Portugal. Okay, o que o irmão está a falar é que nós vamos estar a discar provavelmente amanhã, numa segunda oportunidade, num segundo show sobre isto, é as formas como as sociedades secretas têm se capacitado para atingir os seus alvos. Nós, como já falámos, nós somos seres espirituais, nós somos seres de energia que habitam num corpo que tem uma determinada quantidade de energia materializada em matéria, não é? Mas na nossa essência nós somos seres de luz, nós habitamos dentro de um corpo. O próprio Senhor Jesus falou que o corpo não passa do vestido da alma, não é? Do espírito. Então, o que o irmão está falando é que nós somos sujeitos a todo tipo de programação dessas ondas magnéticas, elétricas, se quiserem, espirituais, que eles, quem está dentro das sociedades secretas, tem domínio desde as velhas escolas de mistério. Ondas gama e grama, digamos assim, que têm a ver com... Gama tem a ver com som, tem a ver como nós somos programados por sons, pelas vozes das pessoas, pelas vozes da televisão, tem a ver com o mistério da criação. Tudo foi criado através do som, tudo foi criado pela palavra de Deus e também pelas ondas de grama, que diz respeito ao gráfico, né? Está relacionado com os gráficos, com imagens, com símbolos que nos apresentam. É por causa disso que os Illuminati usam muito símbolos. Símbolos, e nós vemos toda, nós hoje temos acesso a do tipo de descodificação dos símbolos que eles usam, mas tudo isso tem a ver com programação espiritual. E é por aí que se processa, digamos assim, as possessões demoníacas dentro das sociedades secretas, onde as pessoas, ao se esvaziarem, começam a receber outro tipo de software, outro, não a palavra de Deus, mas a palavra dos demónios, mas as iluminações dos demónios, técnicas de abertura, de ativação da glândula pineal e por aí fora. Tudo isso tem a ver com a preparação do nosso hardware, digamos assim, o nosso hardware, o nosso corpo, o nosso espírito, para receber o software, os programas que trazem os vírus do inimigo para dentro de nós e que automaticamente servem de proteção e de defesa contra aquilo que vem de Deus. Ou seja, tudo isso serve como vírus que vão impedir que a verdade, que o amor pela verdade, que o amor pelo Jesus Cristo e a sua missão na cruz se instale dentro de nós e faz das pessoas, digamos, autênticos robôs, computadores, aptos somente a fazer o mal. Daí a importância de entender estes mecanismos, como é que nós estamos sendo, nós e os nossos filhos, estamos sendo programados pelas elites mundiais a larga escala para amar os caminhos do mundo, para amar as coisas do mundo, os símbolos do mundo, os sons do mundo, tudo isso para nos predispor a aceitar todo o tipo de solução que está para vir, inclusivamente a farsa dos ETs, que virão como os nossos salvadores e virão um dia dizer que eles são os criadores e que Jesus Cristo foi um profeta, que a cruz não salva ninguém. Então, isto ficará para mais tarde, provavelmente amanhã. Brother Will, ok, we are okay now. I have prepared the next show. We have 2 minutes more. You, any last words for today?
Yes, sir. I just want to thank all of the listeners for tuning in. I have a lot of this information available at my Blog Talk channel because I have done over 500 shows primarily dealing with
leave your contacts on the chat room, please. O irmão Will, okay, vai deixar os seus links do seu site e do seu programa de rádio também no chat room. Quem tiver interesse, eu espero que haja alguém que vá ouvir este programa, que se interesse por este trabalho. O irmão tem livros publicados, tem um programa de rádio, tem um site. Por favor, entrem em contacto com o irmão se houver alguém que se interesse pelos livros, para traduzir para português, para publicar em português. Por favor, não perca esta oportunidade. Amanhã provavelmente vai aparecer alguém à sua frente. Ok, please, brother, leave your contacts. I hope, I don't know if it's okay for you, but I hope we can be together again tomorrow, maybe at the same time. I don't know if it's okay for you.
Oh, yeah. Yes, sir. Tomorrow, yeah. Same time. Sounds, yes,
11
sounds good,
o'clock,
brother.
Right?
Yes, okay. Sir. 11 o'clock sounds great.
So, I hope our listeners come back again. Hope you enjoy the first part. We have a great warrior from God with us, Dr. Will Rogers, our brother. He's a master of light now. Please come back again. Bring new people, because we are all brothers here, okay? We are all brothers. We only have one master. And that master is Jesus Christ. Por favor, voltem amanhã.
Amen.
Voltem amanhã, amados. Tragam mais pessoas. Isto é muito importante. A luz tem que se espalhar. A ignorância mata. E orem pelo nosso irmão. Ele está expondo a sua família. Está expondo a sua vida para trazer isto para o nosso meio. Para nós entendermos a guerra que nós estamos travando. Amém, irmãos? Aqui, isto que você está ouvindo aqui não vai ouvir em muito lado. Por isso, irmãos, partilhem o que é bom. Tragam vidas, falem sobre isto, falem sobre o irmão e abençoe o irmão com as suas orações e até amanhã, se Deus quiser. Em princípio, será à mesma hora. Nós vamos programar tudo e tudo será deixado nos lugares certos com a informação certa. Um abraço a todos. Que Deus abençoe. Brother Will, I think we're not live now. Are you there?
Yes, sir. Yes, sir. I'm here.
Okay. We have